Então, agora ficando gravado, nós estamos a receber em audiência a Questão de Segurança Social e Trabalho. Pelo seu Presidente está a receber em audiência o Instituto dos Atuários Portugueses. Houve uma solicitação nesse sentido e eu, com muito gosto, vos recebo. O Dr. José Manuel Mendinho e o Professor Carlos Pereira da Silva. O objetivo desta audição era, enfim, conversar um pouco sobre a possibilidade, a eventualidade, dado que é uma pretensão do Instituto dos Atuários, de se constituir em ordem dos atuários portugueses. Na conversa que fomos tendo, à medida que íamos subindo desde a portaria até aqui, eu fui dando conta de que isso seria extremamente difícil, uma vez que a sessão legislativa, que coincide com a legislatura, está praticamente no seu fim. E, portanto, quer por iniciativa dos próprios, quer por iniciativa de algum grupo parlamentar, enfim, será praticamente, eu diria, será impossível que isso se consiga fazer nesta legislatura. Contudo, ficará sempre este registro, quer da vossa pretensão, quer do facto de terem sido recebidos em audiência por esta comissão, fica esse registro para o futuro e para, enfim, uma nova legislatura em que possa ser equacionada essa vossa pretensão. Tanto quanto eu verifiquei e pedi para verificar nos registros da Comissão, não tinha havido ainda nenhuma interação ou nenhuma reunião. Se eu estiver enganado, corrijam, por favor, Sr. Doutor. E, portanto, enfim, olha, pode ser que aqui se dê o pontapé de saída para que mais tarde se possa marcar um golo. Mas, normalmente, isto de vez em quando, nestes processos, ainda vai batendo uma outra vez na trave, mas faz parte. E, portanto, eu agora dar-lhe a palavra para poder expor a vossa pretensão.
Em nome do IAP, meu nome pessoal, esta oportunidade de, na Assembleia, expor as boas razões pelas quais deve ser criada uma ordem dos atuários e, naturalmente, essa ordem deve resultar de uma instituição que já existe há 70 anos, faz este ano 70 anos, que é o Instituto dos Atuários. O Instituto dos Atuários foi criado... Tem estado sempre muito ligado ao Instituto Superior de Economia e Gestão, porque ele foi criado por iniciativa, no fim da Segunda Guerra, por iniciativa de um conjunto de professores do ISEG, sobretudo do ISEG, e foi o ISEG que foi a única instituição autorizada a administrar o curso de atuariado. As ciências atuariais nasceram no ISEG. Portanto, aqui mesmo ao lado da Assembleia. Eu tenho aqui uma carta para o Sr. Presidente.
Distribuímos para os deputados. Nós temos isto em versão digital.
Sim, foi enviado por e-mail.
Depois se fará a distribuição, porque, entretanto, pode ser que algum grupo parlamentar queira ainda... sobre isto, desenvolver alguma
atividade. Nós pensamos que... Pensamos, é fraco. Nós sabemos que os atuários desenvolvem uma atividade crucial no sistema financeiro, nomeadamente nas seguradoras e nos fundos de pensões. O que é que são os atuários? São aquelas pessoas que olham para o futuro, que é incerto por natureza, e transportam para o presente o impacto atual desses acontecimentos, que são futuros e incertos. Qual é o valor atual de um tremor de terra em Lisboa, ou de um acidente de automóvel que nós possamos ter, ou o momento da nossa morte? São tudo acontecimentos incertos. E os atuários olham para eles do ponto de vista numérico e transportam para o presente esse impacto financeiro.
Os atuários têm como formação base?
Matemática é algo que está a meio caminho entre as finanças e a matemática. Portanto, há atuários que vêm da área das finanças e depois... tiram cadeiras de matemática e há pessoas de matemática que transitam, digamos, têm um pé nas finanças. Eu sou de matemática,
eu sou de economia.
Portanto,
o atuário trabalha por conta própria?
Há quem trabalhe por conta própria.
Quem se constitua como uma sociedade unipessoal?
Ou... Sim, ou como um profissional independente. Mas a maior parte dos atuários trabalha ou nas seguradoras, ou para os fundos de pensões, ou para consultores. Dá-se um fenómeno em Portugal que é recente, tem meia dúzia de anos, que é um grande crescimento da atividade de consultoria nesta base, que é exportada. Hoje em dia, acho que posso dizer que a maior parte dos atuários trabalham em empresas de consultoria. E o que fazem é avaliações atuariais para um estrangeiro.
Quando dizem empresas de consultoria,
aquelas maiores, Mercer, Towers Watson, que têm centros de competência atuarial. A Mercer tem um centro grande, está com perto de 100 pessoas. A Towers Watson, não sei bem qual é a dimensão, mas também é grande. E isso são normalmente jovens recrutados à saída das universidades, que devidamente enquadrados, produzem avaliações para o Reino Unido, para a Alemanha, Canadá, por todo o lado.
Até porque esta é uma profissão internacionalizável, portanto,
sim,
é uma profissão...
Sim, é. E os portugueses...
Os cálculos atoriais são iguais cá...
ou na Austrália.
Há uma normalização
internacional.
E há organizações internacionais onde o IAPI está integrado.
E o
IAPI viu este salto, foi de uma expressão um bocado... Mas enfim, não encontro melhor, ou esta passagem.
Sim, sim, é um salto este, qualitativo.
Esta passagem ou este salto para a ordem, por que razão?
Olha, por basicamente três razões.
Não há boas práticas?
Há. Sim. Vamos lá ver. O que acontece é o seguinte. O IAP, mesmo para ser membro das organizações internacionais a que pertence a European Actuarial Association e a International Actuarial Association, precisa, tem de, como todas as outras organizações, ter condições de acesso similares às dos congéneres. Portanto, o sílabus mínimo está estabelecido e todos os novos aderentes ao Instituto têm que cumprir aquelas condições. Segundo, têm que estar sujeitos a um sistema disciplinar, um código deontológico e um sistema disciplinar. E têm que estar sujeitos.
Os votos não forem bem feitos, isso pode ter impacto sério.
Sim, e esse é um ponto central. Esse é um ponto central. E têm que estar obrigatoriamente sujeitos a um sistema de formação contínua. Ora bem, isto só é eficaz se a pertença à organização for obrigatória. Caso contrário, nós podemos estabelecer nos estatutos e nas regras tudo o que quisermos, mas se não tiver consequências para as pessoas o facto de não pertencerem à instituição, não serve de nada. Ora,
como
nós
os médicos.
Se tirarem o curso, se conseguem escrever na ordem.
Não podem exercer.
Inclusive, podem dizer que são médicos
e não sei bem.
Ninguém atesta que são médicos.
Mas muito bem, só uma pergunta, desculpe-se se a pergunta foi despropositada.
Não, por amor de Deus.
Se um atuário em português estiver a trabalhar para uma entidade externa, ele tem de estar conforme as regras exigidas internacionalmente ou não?
Sim.
Sim?
Sim. E as regras são as mesmas. Quer dizer, o código de conduta do IAP é o da Associação Atuarial Europeia.
Estou a falar no sílabus mínimo, portanto há um conjunto mínimo de
conhecimentos,
certificados
por uma universidade credível.
Que se tem que obter, exatamente, que tem que fazer prova, não é?
Exatamente. E a admissão está sujeita, portanto as pessoas apresentam o seu currículo, detalhado, as cadeiras que fizeram na universidade e a respectiva nota de aprovação. E é mediante isso que há países onde, são, por exemplo, em Inglaterra e nos Estados Unidos, constituem a maioria dos atuários. Não é? A maioria dos atuários estão em Inglaterra e nos Estados Unidos.
Exatamente. Os sistemas que têm, não é?
que têm pensões e seguradoras, etc. Portanto, são as próprias instituições que fazem exame e têm um sistema de exames. Sim. Nós, na Europa continental, o sistema usado tem sido de fazer fé nos diplomas universitários. Mas nós temos uma comissão de acreditação que, digamos, acredita os cursos. Se nos aparecer um diploma de uma universidade que a gente não conhece, pelo menos pedimos explicações e pedimos mais detalhes.
Se um indivíduo quiser ser atuário, neste momento, dirige-se ao Instituto?
Neste momento...
Apresenta o seu currículo?
Sim.
É avaliado, esse currículo é avaliado?
É avaliado.
Pode ou não ser feita uma entrevista? Ou...
Sim, mas normalmente é o currículo que... Quer dizer, se a pessoa...
O Instituto, o que é que imita algum...
Admite-o como associado.
E para ser atuário, isso não é uma condição obrigatória.
Ora bem, esse é que é o problema.
Sim, mas é uma condição desejável.
É uma condição desejável.
É. Por exemplo, provavelmente uma consultora ou uma seguradora ou uma sociedade gestora de fundo de pensões tem...
Vê com olhos mais favoráveis uma pessoa...
Que tenha passado...
Desde que tenha preocupações de qualidade. E nós sabemos...
Pois, esse então é que é o grande ponto, não é?
É o grande ponto.
Porque há neste momento alguém a praticar cálculos atuariais que não tenha passado pelo vosso crivo?
Há. E não há sequer coincidência no ordenamento jurídico.
Não há nenhuma forma jurídica nem regulamentar de impedir que a pessoa faça isso. É um
não.
Mercado de contrato
é. E há duas funções... E agora vai haver uma função muito importante que entra em vigor em 1 de janeiro de 2016 e que é a função atuarial no âmbito da Solvência 2, que é um novo processo, esquema de solvência das seguradoras e de gestão das seguradoras. E aí avulta uma função que é a função atuarial. E que, por estranho que pareça, sabe-se o que é, mas não se sabe quem é que a pode exercer. Eu diria função atuarial exercida pelos atuários, naturalmente, como a função médica exercida pelos médicos. Mas não existindo uma regulamentação precisa do que é um atuário em Portugal e em outros países, isto fica nebuloso. E isso cria um problema. Nós já tivemos problemas suficientes no sistema financeiro para sabermos que é necessário rigor de conhecimentos e científicos, mas também rigor do ponto de vista da deontologia. Então, a maior parte dos problemas que nós tivemos não foi por falta de conhecimento, não foi por inabilidade, não é? Foi, tudo indica, procedimentos deliberados para assaltarem as suas próprias instituições. Não é? Mas, enfim, isto está a ser gravado. Parece que foi assim. Ora, até agora não houve problemas sérios, a não ser na tranquilidade, problemas sérios no setor segurador. Mas as exigências, a liberdade que é dada às seguradoras para avaliar as suas provisões e as suas responsabilidades e os seus riscos com o processo de solvência 2 é muito maior do que era anteriormente. Portanto, isso vai exigir maior rigor na avaliação dos riscos. Por exemplo, ainda o que está em vigor, avaliam-se as responsabilidades das seguradoras, de acordo com uma determinada metodologia que é conhecida e que é mais ou menos estándar. No futuro, a partir de 1 de janeiro, não se avaliam apenas as responsabilidades das seguradoras, avaliam-se também os ativos, os riscos de mercado, outro tipo de riscos, os riscos operacionais, outro tipo de riscos. Ora bem, Essa função de avaliação de risco está também segregada, vai estar segregada nas seguradoras. É claro que os melhores candidatos, mas não digo que sejam os únicos, a avaliarem esses riscos são os atuários. Mas, além deles, existe a função atuarial. A função atuarial vai servir para avaliar as responsabilidades e avaliar outros riscos. Ora bem, são funções onde existe uma latitude relativamente importante na avaliação e no resultado dos valores. Porque quando falamos em avaliar os riscos e as responsabilidades, estamos a falar em milhões de, ou dezenas ou centenas de milhões de euros, que podem ser muito diferentes, os valores muito diferentes. Portanto, tem que haver rigor, tem que haver responsabilidade e tem que haver imunidade em relação a pressões indevidas. E é nisto tudo que a criação da ordem é um salto qualitativo muito importante. De defesa do interesse público. Não é a defesa do atuário individual. Também. Mas é, sobretudo, na defesa do interesse público. Nós não queremos seguradoras a falirem. Não queremos pensionistas a fazerem a figura que fazem os detentores do papel comercial do BES, não é? Do papel comercial do Espírito Santo. Porque não queremos os velhotes na rua. Bom, portanto...
Claramente, agora...
O deputado do Ministério, o deputado do Ministério, todos juntam-se a nós, o grupo parlamentar tradicionalista. E eu peço aqui ao Sr. Deputado. Tínhamos mais ou menos acabado o Instituto dos Atuários Portugueses, já se apresentado pelo Sr. Manuel Menino e o Sr. Carlos Pereira da Silva, e estávamos a conversar exatamente desta ambição, utilizando o bom sentido da palavra, o Instituto dos Atuários se poder vir a constituir como órgão. Eu tinha dito que, enfim, já estamos no final da sessão legislativa e da legislatura, pois será, evidentemente, um processo muito complicado de conseguir ter um resultado ainda a tempo, mas a seguir a nós outro dia, e, portanto, se a coisa ficar na memória, ficar registada, já é um primeiro passo, não é? Depois o bolo há de se marcar mais tarde. Se bem que o Dr. António Cardoso era guarda-redes nos seus tempos de juventude, mas de qualquer maneira, se já mais.
Terei complicado receber a minha honra.
Exatamente. Então estava aqui a perguntar, em primeiro lugar, perceber um pouco e depois vou pedir ao Sr. Doutor que faça uma síntese que já tinha transmitido, o que é o atuário, o que é que faz, onde trabalha, para quem trabalha e qual é o impacto público daquilo que faz e os riscos que existem na perspectiva do cidadão e também as vantagens que podem existir na perspectiva do profissional para que se constitua enquanto órgão. E o Sr. Peço desculpa, mas também alargamos a plateia.
Sim, senhor, e, portanto, não, é como tu gostas.
É um grupo parlamentar do PS,
que é um grupo parlamentar muito relevante e provavelmente ainda será mais relevante daqui a uns meses, e, portanto convém que também façam parte desta reunião, porque a memória deles pode ser mais facilmente avivável daqui a uns meses do que a memória de outros. E, portanto, Sr. Doutor, peço, por favor, que...
Estou certo que as memórias de todos estejam vivas. Sim, senhor. Muito obrigado. Enfim, para resumir o que eu estava a dizer, os atuários são os técnicos que avaliam o impacto atual de acontecimentos futuros e incertos e contingentes e aleatórios, se quiser. Não temos bola de cristal, mas temos folhas de cálculo e números. Não é? E é com base na experiência passada que olhamos para o futuro e o trazemos para o presente. O que é que os atuários fazem com o qual as pessoas estão habitualmente em contacto? Calculam prémios seguros, por exemplo, prémios do seguro de vida. seguro automóvel, responsabilidade civil, de incêndio, por aí fora.
Acidentes de trabalho.
Acidentes de trabalho. Eu depois, se me permitirem, faço uma observação em relação aos acidentes de trabalho. E calculam. Calcular os prémios é importante para as seguradoras, não é? E para os clientes, claro. Mas calculam onde o interesse público é mais forte. É no cálculo das provisões. Quando nós fazemos um seguro de vida, ou quando temos um plano de pensões, ao contrário do que se passa com a segurança social pública, é preciso fazer provisões, pôr dinheiro de lado, para satisfazer o compromisso que vai vencer-se daí a uns anos. Se esses cálculos forem mal feitos, ou se as provisões não forem constituídas, mesmo que os cálculos, a instituição ver-se-á em dificuldades para cumprir os seus compromissos. Onde isso é mais flagrante é nas pensões. Desde que exista um valor diferido no tempo, mas fixado, de alguma maneira, pode ser em termos monetários ou pode ser em termos de percentagem do salário final ou qualquer coisa desse género, é necessário que, quando chegar o momento, o dinheiro esteja lá. Portanto, ao longo do tempo, vai-se pondo de lado o que é necessário, os atuários vão calculando isso ano a ano, e quando chegar o momento, se ele tiver sido investido de forma adequada, estará lá o valor necessário para satisfazer as necessidades. Ora bem, é necessário que isto seja bem feito. É necessário que os cálculos sejam bem feitos e que as instituições sigam aquilo que os técnicos dizem. O Instituto dos Atuários é, portanto, a associação que desde 1945 agrega os atuários portugueses. Pergunto às vezes, mas são muitos? Não, não somos muitos. Somos poucas centenas de atuários. Mas desempenhamos funções críticas, porque todas as seguradoras, todos os fundos de pensões, precisam ter um atuário. É como quem diz, não é? Uma seguradora grande tem muitos atuários. E esses atuários têm exercido ao longo do tempo esta função de cálculo da frição das provisões e estava sujeito a regras, não direi muito rígidas, mas regras mais ou menos standard. Quer dizer, quando se avaliam as provisões técnicas de um seguro de vida, de uma seguradora de vida ou de uma seguradora de outros ramos, elas devem ser aproximadamente calculadas da mesma forma em todo o mundo. Não é? Que é necessário para um seguro automóvel ou para um seguro de vida, é verdade no Canadá, na Austrália, em Portugal e na Rússia. É a mesma coisa. A Rússia, por exemplo, tem uma ordem dos atuários. E desde há pouco tempo. Com o projeto Solvência II, em que a legislação está ligeiramente atrasada, mas vai sair agora, porque entra em vigor em 1 de janeiro, enfim, já devia ter saído, mas entra plenamente em vigor em 1 de janeiro de 2016, a latitude para o cálculo dos riscos nas seguradoras é maior do que aquela que existia agora, e avaliam-se outros riscos além daqueles que resultam exclusivamente das responsabilidades que as seguradoras assumem, porque se avaliam também ativos financeiros, riscos de outra natureza, por exemplo, avaliação estocástica de taxas de juros para o futuro, Nós, por exemplo, neste momento atravessamos uma situação com que ninguém sabe lidar verdadeiramente, que são as taxas de juros negativas. Não é? Ninguém sabe lidar com isto. E espero que passe depressa, porque é um grande problema. Se formos usar as taxas que estão em vigor neste momento, seguradoras e fundos de pensões, provavelmente estariam todos falidos. Enfim, passo o exagero. Porquê? Porque taxas muito baixas fazem crescer muito as responsabilidades. E quanto maior for o prazo, pior é. Não é? Porquê? Porque se eu tenho uma responsabilidade, se eu tenho que comprar esta garrafa daqui a 20 anos e vou lá pôr o dinheiro hoje, eu não preciso pôr o preço da garrafa daqui a 20 anos. Eu preciso pôr uma pequena parte, porque o resto vem do rendimento. Ora, se o rendimento for negativo, eu tenho que pôr hoje mais dinheiro do que aquele que vou precisar no futuro. Portanto, é um grande problema. Agora imaginem o que é acionistas destas entidades a verem crescer as suas responsabilidades de forma súbita e muito significativa. Vai haver uma pressão enorme sobre os atuários e sobre os cálculos, sobre os pressupostos. É preciso defender o interesse público e a defesa do interesse público está na defesa de critérios rigorosos e imunes a influências indevidas. Ora, a maneira de tornar isto operacional é, do nosso ponto de vista, tornar mandatório aquilo que existe já atualmente em vigor, que é o Código de Conduta, normas técnicas atuariais, que estão em construção, porque estão em construção em todo o mundo, obrigações de formação continuada ao longo dos anos, porque são áreas onde a formação é muito necessária, porque o mundo evolui muito depressa, e tudo isto ser obrigatório. Ora, para tornar obrigatório, é necessário ser uma ordem, porque, caso contrário, as pessoas podem filiar-se ou não na instituição e fazer a sua vida. E mais, pode ter até um efeito perverso, que é as empresas que não querem cumprir as coisas, como deve ser, contratam as pessoas que não estão sujeitas a estes critérios. Portanto,
o doutor há pouco dizia-nos que os atuários trabalham em regra nas seguradoras, nas sociedades gestoras de fundos de pensões. Também há atuários que trabalham por sua iniciativa e, portanto, enquanto profissionais liberais. E julgo que também no Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social também haverá atuários. Ou...
O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social teve atuários distintos durante muitos anos.
Mas com a evolução que houve, foram considerados indispensáveis, redundantes. A Segurança Social pouco utiliza o núcleo atuarial que ainda tem, que são duas ou três pessoas.
Mas recorre a entidades externas para isso ou quem é que faz os cálculos do que nós descontamos?
Eu não queria aqui abrir uma discussão, porque tenho ideias próprias sobre isso. Teoricamente, a lei de bases da Segurança Social obriga que as contribuições e cotizações sejam calculadas de forma atuarial. O que é que quer dizer atuarial? Quer dizer precisamente isto. Quer dizer que eu estou a ver para a frente quais são as responsabilidades que o Estado vai tendo para com os seus beneficiários, de forma a que quando eles chegarem à idade da reforma, seja ela aos 65 ou outra qualquer, ou antecipadamente de validez, o Estado consiga resolver esses compromissos com o financiamento que vem da economia, nomeadamente da parte das empresas, enfim, 23, 35, e da parte dos trabalhadores, 11 pontos percentuais. A lei manda que quinquenalmente isso seja revisto, o que não tem sido, seria a altura. E, em princípio, terá que ser feita por outro ano. Não quer dizer que o Estado tenha que subcontratar, mas pode subcontratar atores do exterior para fazerem
neste momento também.
Eu só queria acrescentar uma coisa que é um interesse público, um interesse do Estado, que é uma coisa que muitas vezes não é visível. As seguradoras, pelo montante de responsabilidades que têm, são grandes aquisidoras de títulos do Estado, emitidos para financiamento da dívida. E houve momentos até que havia uma certa obrigação nos fundos de pensões de uma parte da carteira estarem investidos em títulos. E as seguradoras são uma fonte de rendimento para o INEM, para o Serviço Nacional de Bombeiros, para o Fundo de Acidentes de Trabalho, para uma série de instituições que vivem na órbita do Estado. E, portanto, o Estado tem interesse em não ser enganado com a subavaliação das responsabilidades. Porque elas têm lucros, é evidente que o Estado tem acesso aos lucros das empresas, mas eu posso manipular as previsões de forma a diminuir substancialmente os meus lucros e me pagar menos impostos ao Estado. E, portanto, há todo o interesse em que uma ordem garanta que há perfeita transparência, rigor, responsabilização. O paralelo é com a ordem dos técnicos de contas, se quiserem, ou os, como é que chamam, os auditores, revisores de contas. Portanto, nada hoje passa no Estado sem a assinatura credenciada dessa gente. Eu acho que o Estado tem todo o interesse em que, neste domínio, haja uma ordem que garanta, obrigatoriamente, que as pessoas têm um currículo, têm experiência, têm formação, obedecem a códigos de ética e não são permeáveis às pressões da gestão.
A professora dizia que há neste momento quem faça, quem desempenhe a profissão de atuário, digamos assim, sem ter passado pelo Instituto Atuarial Português, não é? Portanto, o mercado contrata pessoas com, enfim, pelo menos alguma formação, mas não tendo passado nem estando credenciados pelo vosso instituto para atuar como tal.
E há uma no ordenamento jurídico português, e bem, aquilo que se chama o atuário responsável. O atuário responsável por seguradora e o atuário responsável por fundos de pensões. As funções desse atuário são funções de auditoria, porque o que ele faz é certificar se os prémios são adequados e se as provisões estão bem calculadas e se os investimentos são adequados às responsabilidades. Eu gostava de explicar aqui uma pequena coisa. Se eu tenho uma responsabilidade definida em termos monetários, ou seja, eu tenho uma dívida daqui a 100 mil euros daqui a 20 anos, é muito diferente de ter uma dívida daqui a 20 anos que se espreme como o meu salário anual, nessa altura. Quando eu tenho uma dívida expressa em termos monetários, eu normalmente invisto em ativos que se exprimem em termos monetários também. Eu compro obrigações. Isso é uma das razões pelas quais as seguradoras são grandes investidores em obrigações, em particular dívida pública. As seguradoras, por exemplo, foram abaixo por causa do haircut na Grécia. Seguradoras grandes. mas são grandes investidores em dívida pública, porque muitas vezes, quase sempre, as responsabilidades dos seguradores são expressas em termos monetários. Não é? A sua casa, o seu carro, etc., vale X euros. Os fundos de pensões de benefício definido, normalmente as suas responsabilidades estão definidas em termos de salário. O que eles prometem é pagar um certo salário ou uma certa pensão expressa em função do salário. O sistema de segurança social em Portugal é também assim. É uma fórmula de acumulação, mas que incide sobre uma média salarial. Quando é assim, então a tendência é para fazer um mix de obrigações e ativos que acompanhem a inflação. Por isso, investem mais em ações, em imobiliário, noutros bens, que as seguradoras também investem muito em imobiliário. Mas, e a Segurança Social também investia muito em imobiliário, ainda tem muito imobiliário em Lisboa, o resto dos Estados fazer-se mal, do meu ponto de vista. Mas, portanto, há diferenças e se a minha responsabilidade se vence a um ano, eu não posso estar a investir em ações. Mas se vence a 40 anos, eu se calhar posso investir em ações, porque mesmo que haja muita volatilidade, eu tenho muito tempo para recuperar as perdas. Pronto. Portanto, uma das funções do atuário responsável é aferir a adequação entre os ativos e as responsabilidades. Isto também é uma função-chave. Ora bem, quem é que pode ser atuário responsável? Há um júri no Instituto de Seguros de Portugal, agora Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Mas os critérios, algumas das pessoas que estão no júri pertencem também à Comissão de Acreditação do IAP. E nós no IAP temos uma exigência maior do que aquela que existe no júri do Instituto de Seguros de Portugal. Desculpem, da Autoridade de Supervisão de Fundos de Pensões. E mais, a propósito do relatório do caso BES, há uma coisa muito importante que lá, aparentemente, está a ser sugerida, que é que os auditores sejam contratados pelo supervisor. Quando o projeto de decreto-lei esteve em discussão, no verão passado, nós propusemos que o atuário responsável fosse contratado pela autoridade de supervisão. Porque um auditor tem um conflito de interesses. Exatamente. Porque ele está... ele está a ser intrusivo em quem lhe paga. E quanto mais intrusivo, mais desagradável é. Não é? Pronto. Portanto, seria muito desejável, do meu ponto de vista, que esse conflito fosse rompido. E a maneira de o romper, do meu ponto de vista, é que seja a autoridade de supervisão a pagar, a contratá-lo. Ora, não é assim no caso dos atuários responsáveis, como não é no caso dos auditores. Não é? Até acontece uma coisa, enfim, nunca deu um mau resultado, mas pode dar. É que muitas vezes o atuário responsável é o atuário-chefe da seguradora. Portanto, é a pessoa que dirige as operações. Se há, mesmo na melhor das intenções, eu não estou a atribuir nada às pessoas, nós sabemos que se cometemos um erro uma vez, temos tendência para cometê-lo mais vezes. E temos tendência para não o ver, não é? Depois dele cometido. Nós não nos apercebemos que é um erro. Ora, se é a mesma pessoa que faz o trabalho e que o audita, é natural que não veja se existe um problema. Bom, agora com esta...
Sim, fundamento técnico, mas...
Com esta questão do caso BES, este assunto veio a lume e bem. Porque E, por exemplo, viram o que aconteceu. A PwC fez um... Não incluiu aquilo no relatório da auditoria, mas fez um relatório à parte para a gestão com uma listagem de problemas. Foi corrida. Tem aí uma a materialização do conflito de interesses, não é? Portanto, isto que nós estamos a propor, a transformação do IAP em ordem, integra-se dentro de um movimento que me parece absolutamente indispensável, que é melhorar os mecanismos de supervisão, torná-los mais eficazes. E o atuário é, nas seguradoras e nos fundos de pensões, a pessoa que está mesmo no centro dos acontecimentos. Porque quando nós fazemos um call, e o professor Pereira da Silva sabe isto melhor que eu, muda-se um pressuposto, meio por cento, percentual. Isso pode dar milhões de euros de diferença nas responsabilidades atuais. Portanto, é muito fácil, mas é mesmo muito fácil, com mudanças de pequenos pressupostos, mudar os resultados. Para mais ou para menos. E nós não queremos, acho que ninguém quer mais problemas no sistema financeiro em Portugal, não é? Já tivemos que chegar. E por exemplo, em Inglaterra houve problemas com seguradoras, com pensionistas e seguradoras.
Nos Estados Unidos também.
Nos Estados Unidos. Porque quando as pessoas compram uma pensão, isto também tem a ver com as pensões dos acidentes de trabalho. Quando as pessoas compram uma pensão, como é que se faz o cálculo? Eu vou comprar hoje uma pensão. Então, a seguradora vai ver, de acordo com uma certa tábua de mortalidade, qual é a probabilidade de eu estar vivo daqui a um ano e de me pagar durante este ano. E atualiza esse cash flow com uma certa taxa de juros para hoje. E faz o mesmo para o ano seguinte, e para o seguinte, e para o seguinte, até ao fim da tábua. Portanto, se eu tenho 60 anos e a minha tábua, a tábua que eu estou a usar, tem uma longevidade até aos 110 anos, eles fazem as contas assim durante 50 anos, aplicando a cada ano uma respectiva probabilidade de sobrevivência. Ora bem, e aplicando uma taxa de rendimento. Eu digo, quando eu comecei a trabalhar, havia umas taxas a 6% para as rendas. Hoje em dia, eu hoje não sei, mas aqui há uns meses atrás, as melhores taxas que se encontrava era a 2,5%. Hoje, duvido que alguém venda, que alguma seguradora venda rendas a 2,5%. Porque com as taxas como estão... Mas, se esta taxa, se for usada uma taxa muito alta, a responsabilidade diminui. Eu compro mais barato a renda. Mas depois, a seguradora pode não ter dinheiro para pagar. E pode não ter dinheiro por duas razões. Ou porque o rendimento gerado não é suficiente, ou porque eu vivo mais do que aquilo que estava previsto. Que é também uma coisa que se verifica com frequência nos pensionistas.
Sr. Nós, eu acho que já percebemos a importância do exercício da profissão e até a atualidade que tem, enfim, por via das dificuldades que o sistema financeiro tem vindo a passar nos últimos anos. Percebemos também que há cerca de 3, 4 centenas de atuários, não é?
Sim.
Há uma profissão que tem 3, 4 centenas de profissionais. Alguns destes profissionais exercem essa mesma profissão enquanto profissionais liberais e, portanto, livres de qualquer supervisão por parte de uma entidade coletiva.
Sim.
Não é? O Instituto de Atuários faz, de alguma forma, a acreditação das pessoas, desenvolve ações de formação contínua, mas isso não tem caráter obrigatório.
Sim.
Não é? E, portanto, daí que se perceba que a vossa pretensão é no sentido de que esta profissão seja exercida de acordo com as melhores práticas internacionais, e há exemplos, portanto, noutros países em que isto é, enfim, os atuários estão numa ordem ou em qualquer coisa semelhante, portanto, sujeitos a um regime mandatório, a um regime obrigatório. Muito bem, portanto, e que, do ponto de vista do interesse público, também ficou claro que acaba por ter interesse público, porque se houver práticas menos adequadas, isso tem impacto direto, o professor Carlos Pereira Silva também demonstrou que pode ter impacto indireto naquilo que são entidades do Estado, porque, embora as seguradoras sejam privadas, há uma parte dos seus resultados que reverte obrigatoriamente para apoio ao desenvolvimento de políticas públicas por via de instituições, tendo mencionado o INEM, os bombeiros, etc, etc. Portanto, nós compreendemos, creio eu, o enquadramento, não é? Isso era relevante, até porque, enfim, confesso que eu não tinha este conhecimento e, portanto, para o poder transmitir depois, enfim, aos colegas, é fundamental ter isto e ter uma explicação de viva voz. Evidentemente que naquilo que nos enviaram isso também está exposto, mas, enfim, a apresentação de viva voz permitiu perceber isso. Eu não sei se o Dr. António Cardoso também gostaria de intervir. Esteja à vontade.
Sr. Presidente, eu saudar oficialmente a vossa presença e agradecer os vossos contributos e também um pouco a vossa preocupação, porque, tratando-se de uma profissão que é profundamente técnica e científica, porque provavelmente trabalha com modelos matemáticos, com simulações, trabalha, requer muita seriedade no vosso trabalho e muita responsabilidade, e os efeitos que a vossa profissão tem na sociedade são muito, muito importantes. E na parte final já fiquei a conhecer mais umas coisas, perguntas que era para fazer, nomeadamente quantos eram, se nos outros países existem ordens semelhantes, e eu acabei de tomar conhecimento disso. Duas questões, que é a formação de base para sujeitar provas de admissão a atuário, é ensino superior, licenciatura, economia, engenharia ou diversa? Eu acabaria e depois o setor depois me dava. Portanto, essa era uma questão, porque eu sei que no Brasil há várias universidades que dão licenciaturas em atuários. Uma coisa que pronto, confesso a minha ignorância, mas que eu recentemente pesquisei para melhor me inteirar do vosso assunto. Era a questão da formação, e em Portugal penso que há uma Faculdade de Economia que estará a dar essa variante. A outra, e aqui é que é um bocadinho, se calhar, uma pergunta mais, não é tão cómoda para nós, não tão confortável, que é, por que não serem uma especialidade da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas ou dos Revisores de Contas serem essa ordem e serem uma especialidade? Eu digo isto porque, pessoalmente, eu estou envolvido aqui nos processos das ordens, mas eu penso que está-se a pulverizar muitas ordens. Isto é uma opinião pessoal que eu troco convosco e que eu debato convosco, que é, excesso de ordens pode perder escala. E eu refiro-me, por exemplo, aos engenheiros. Custa-me ver engenheiros técnicos, engenheiros licenciados e arquitetos, todos, cada um com a sua ordem. Para mim, acho que a fusão de organismos deste tipo podia dar maior massa crítica, maior escala de ação, podia ser outro poder. Daí, eu, partindo deste princípio, e de certa forma isto é pessoal, não é a opinião do Partido Socialista, porque ela nunca foi discutida, portanto não a posso aqui apresentar, mas se o vosso enquadramento na Ordem de Técnicos Oficiais de Contas ou dos Revisores de Contas, se, como uma especialidade, se faria sentido. É só a questão que coloco e ficaria por aqui. E obrigado pelos contributos que deram.
A formação, atualmente há um único mestrado específico de atuários que é dado no ISEG. É um mestrado em atuariado.
ISEG,
aqui ao lado.
ISEG,
Economia e Gestão. E esse mestrado até dá equivalência, é dado em inglês, e, mediante certas condições, dá equivalência a uma porção de cadeiras do Instituto Britânico. E muitos dos estudantes de aqui, quer dizer, interessa-lhes justamente esta equivalência, porque o Instituto, que se chama agora Institute and Faculty of Actuaries, que havia o Instituto dos Atuários e havia Faculty of Actuaries, em Edimburgo, fundiram-se e é uma é a instituição mais prestigiada da Europa neste domínio, isso não do mundo, enfim, nos Estados Unidos há outras também importantes, mas a formação é o quê? É um misto de matemática, probabilidades, estatística, processos estocásticos, coisas desse género, e finanças. Portanto, é uma formação bastante diferente da dos rocks e toques. A contabilidade e tal está um bocado ao lado. Quer dizer, convém saber ler um balanço, mas o núcleo da atividade não é esse. A formação no ISEG, eu posso-vos mandar o sílabos, porque nós temos um sílabos mínimo, quer dizer, quem quiser ser membro do IAP tem que mostrar que obteve conhecimentos. Esse sílabos até foi recentemente atualizado. É uma coisa que está sempre a mudar. É engraçado porque as instituições internacionais têm comissões e o mundo muda tão depressa que eu não digo todos os anos há atualizações, mas porque o processo de atualizar é relativamente complexo. Tem consultas a muita gente e às associações, etc. Portanto, isso demora, mas se calhar dois em dois ou três em três anos para aquilo vai mudando. Mas eu posso enviar o sílabos e verá que é substancialmente diferente dos rocos. A pulverização das ordens... eu queria ainda dizer, mesmo num país que tem uma tradição liberal muito grande, como é o Reino Unido, esta instituição, o Institute and Faculty of Actuaries, é preciso ser membro dela para exercer certas funções nos fundos de pensões e nas seguradoras. Ou seja, tem funções que são... A noção de ordem não existe no ordenamento jurídico anglo-saxónico, mas é uma coisa parecida. Mas há ordens em Portugal, em Espanha, em Itália, na Rússia, Reino Unido e Irlanda têm este sistema que também é parecido. Na Europa, é o que eu vos sei dizer, de certeza. Não. A pulverização das ordens, francamente não tenho opinião sobre isso. Quer dizer, há ordens que me fazem espécie. A ordem dos biólogos, por exemplo, faz-me espécie. Mas também há quem ache... No fundo é isto. No fundo, eu penso que a ordem se justifica se existir o interesse público a defender. E se existir funções que só possam ser exercidas por pessoas naquelas condições. Os médicos, os advogados, não sei o quê, e eu acho que os atuários também. Muito bem,
obrigado. Eu só queria aqui referir que, para além desta diligência que agradecemos, já fizemos entrar o nosso pedido também de análise na Secretaria de Estado das Finanças. Há cerca de um mês ou dois meses, não sei.
Sim.
Portanto, o próprio governo está...
Muito bem. Nós aliás já fizemos, mas vamos reforçar a distribuição e depois também, enfim, a própria ata desta reunião convosco, distribuir para os restantes grupos parlamentares. Esta carta também que aqui me deixam far-se-á exatamente o mesmo, para que todos tenham informação relativamente a este assunto. Não querendo ser pessimista, mas como vos disse, nós temos até dia 15 de junho para fechar os processos em curso. Será um bocadinho difícil abrir um novo, mas enfim, não é completamente impossível, mas é um pouco difícil.
Eu creio que a lei exige um período de discussão pública de 60 dias.
Sim. Portanto, teria que
entrar nas coisas.
Claro, teria que dar entrada a um projeto, teria que dar, tal. Portanto, será, mas, quer dizer, eu acho que fica claro, eu acho que ficou claro, e isso importará depois também torná-lo igualmente claro para os nossos colegas, que é uma profissão que já, enfim, inclui um conjunto apreciável de pessoas, que a prática individual, e portanto isso é, enfim, tem a sua complexidade, isso, a meu ver, mas é uma mera opinião pessoal, é aquilo que pode justificar, é um dos principais fundamentos para justificar uma ordem, é quando as pessoas o podem fazer sem qualquer supervisão, não é? Portanto, eu acho que aí se justifica, embora, e aqui não havendo uma interação direta com o cidadão, acaba por haver uma interação indireta extraordinariamente complexa. E, portanto, esse também é um aspecto relevante, e, portanto, o cidadão também tem que se proteger de alguma forma de más práticas atuariais. E, pronto, portanto, há aqui um conjunto de aspectos que eu acho que devem ser sopesados para se pensar nisto. Enfim, como vos digo, será complicado que isso aconteça a breve trecho, mas é uma possibilidade. Quanto à possibilidade de integração noutras ordens, também ouvimos a vossa opinião. E, pronto, isso, evidentemente, que era uma mera sugestão, uma coisa para se poder pensar. Isso, aliás, nesta legislatura não foi criada nenhuma nova ordem profissional, como vos referi. Na anterior, por exemplo, enfim, há um exemplo, que era os nutricionistas e os dietistas, cada um cria uma ordem e acabámos por juntar, mas não tem sido um casamento muito feliz. Pronto, às vezes acontece, isso é altamente problemático, porque, embora, enfim, se dediquem ambos os dois profissionais ou as duas classes profissionais à saúde e à nutrição humana, não tem corrido muito bem. Pronto, de qualquer maneira, nós é que também vos queríamos agradecer a possibilidade de ter ficado a conhecer melhor o exercício do profissional atuário em Portugal e a implicação que isso tem para os cidadãos e a necessidade que pode haver de uma regulamentação mais forte e obrigatória. De qualquer maneira, percebi também, por uma parte da intervenção do Soutor, que o antigo Instituto de Seguros de Portugal, agora a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, acho que é assim que se designa, não é? Faz também, de alguma forma, a triagem do atuário, ou não? Ou percebi mal?
Só para efeitos da função de atuário responsável.
De atuário responsável.
Fundos de Pensões. E no caso de atuário responsável de seguradora, a seguradora diz à autoridade: eu gostava que este senhor fosse atuário responsável. E a autoridade diz sim ou não.
Muito bem, muito obrigado. Vamos então por concluída.
Nós é que agradecemos.
Agradecemos muito esta
oportunidade.
Muito obrigado.
E mesmo que não tenha sucesso até a 15 de junho, pá, manifestamente já não vai ser, espero que tenha. Mas, até 15 de junho do ano que vem.
Claro, até porque há vários 15 de junho, que é uma questão de calcular o risco. Ou neste caso, a oportunidade. Eu vou deixar para ficar.
Eu
quase quero ficar, se calhar.
Thank you.